FM 105. Bom fim de tarde, noite, digamos assim, bem-vindos ao programa Falar Claro, na Rádio Terra Nova. Tem a assinatura do Manuel Rocha Carneiro e do António Pinho, tem periodicidade quinzenal, sempre entre as 7 e as 8 horas, sensivelmente uma hora. Vamos avançar então para esta emissão, feita via Skype, portanto não estão aqui em estúdio ainda. Bem-vindos, Manuel Rocha Carneiro e António Pinho. Hoje a abertura a cargo do António Pinho.
Ora, então muito boa tarde. Aqui no, nos nossos estúdios caseiros, estou em casa, quem nos ouve. Nós estamos numa, e acabámos de ouvir agora as notícias da, aqui da Rádio Renascença, da Terra Nova, e se nós ouvirmos as notícias de hoje, enfim, nos últimos dias, tinha aqui algumas notas, enfim, mais ou menos soltas, mas que obviamente não todas se enquadram, naquele grande tema que temos agora, que é o orçamento, não é? Quer dizer, e à volta do orçamento, nós temos, quer dizer, temos um orçamento em cima de eleições autárquicas, portanto, usando aquela expressão técnica, na ressaca das eleições autárquicas, não é? Portanto, será, a ressaca parece-me uma expressão feliz, não é? Porque pode ser uma ressaca positiva ou uma ressaca negativa, não é? Depende se resultou dos festejos ou para esquecer. Portanto, digamos que naquela boa, se virmos esta coisa de beber uns copos como uma coisa positiva, beber para esquecer ou beber para festejar, enfim, os motivos são diferentes, mas entre aspas, não é? Estamos agora numa época de politicamente correto, a bebadeira já ninguém nos tira, não é? Portanto, uns para festejar, outros para esquecer, em princípio a dor de cabeça também não. Mas, então, estamos aqui nesta fase da dramatização do Orçamento do Estado. E esta ideia da dramatização, enfim, com a ajuda, não é? Preciosa ajuda do nosso Presidente da República, não é? Que, enfim, foge-lhe volta e meia, agora já não é a caneta, mas o microfone, foge-lhe para o comentador, não é? E aí está, portanto, não fosse haver alguma tentação daquela coisa da democracia funcionar, etc., quem os de lá põe, quem os de lá tira, aquelas expressões populares, sábias, como sempre, eis que o Sr. Presidente da República vem avisar que, se não houver orçamento, pode haver uma, e então aí está outro conceito interessante, que em democracia me parece uma coisa aqui um bocado contraditória, lá vem uma crise política. Okay? Portanto, esta ideia de crise política. Portanto, o que é que diz o Sr. Presidente da República? Se os senhores não se entendem, então eu convoco eleições e há uma crise política. Ora, nada mais tranquilo, não é, do que umas eleições onde as pessoas expressam a sua opinião, não é? Quer dizer, portanto, isso não, essa ideia de crise política, não é? Enfim, uma crise política seria se houvesse um golpe de Estado ou uma coisa. Eu lembro que um primeiro-ministro que, enfim, que todos nos lembraremos, não é? Aliás, a atualidade faz questão de nos lembrar, o engenheiro Sócrates, não é? Foi eleito a seguir, ou na sequência, de uma crise política, não é? Portanto, porque o Sr. Presidente da República de então, enfim, já não está entre nós, muito recentemente, o Dr. Jorge Sampaio, decidiu dissolver um Parlamento com maioria absoluta sólida, e, na sequência dessa crise política, não é? Provocada não por um desentendimento parlamentar, mas por uma decisão do Sr. Presidente da República de então, houve eleições e o engenheiro Sócrates, enfim, não é? Ganhou o jackpot, não é? como temos vindo a ouvir dizer, o engenheiro Sócrates ganhou o jackpot, enfim, sabes que, enfim, que até hoje ainda é tema atual, não é? Portanto, aqui só uma nota, só aqui, en passant, não é? Portanto, houve uma lei agora de libertação dos presos por causa da Covid, e não é que deve estar mesmo para acabar esse regime de exceção, não é? Porque, na verdade, os nossos números, nós somos recordistas mundiais da vacinação, somos, enfim, estamos na parte mais baixa lá daquela matriz, na parte mais verde, mais segura, e não é que quem é que havia de ser libertado aqui com esta lei? O doutor Armando Vara, não é? Portanto, agora eu diria que espero que para a semana, nas novas orientações da DGS, já acabe esta possibilidade de libertar presos devido à Covid, e oxalá que venha também o fim das máscaras nas escolas, não é? Já agora, já que o Armando Vara já está livre, portanto, escusamos de continuar a andar de máscara, não é? Portanto, penso que os meus alunos lá do colégio, pá, que à sexta-feira vão à discoteca e ao sábado sem máscara, que possam também ir às aulas sem máscara. Portanto, dizia o Dr. Ferro Rodrigues, não é? Que ficou célebre esta pandemia vai ter uma. Enfim, vai ter um glossário, não é? Interessante. E o Dr. Ferro Rodrigues foi o homem que disse: íamos agora para o 25 de Abril mascarados, não é? E portanto, quer dizer, íamos agora para a discoteca mascarados. Não, para as aulas vamos, para a discoteca não. E portanto, agora que o Dr. Braga já foi libertado, não é? Portanto, aqui no pico da Covid, que já foi libertado, então eu diria que já podemos tirar as máscaras também. Portanto, não me parece que seja grave que enfim, já, enfim, algumas pessoas se calhar teriam que usar máscara a partir de agora, não é? Portanto, se tivessem decência, usariam máscara. Mas pronto, acho que a questão já está resolvida e, portanto, pode-se mudar a lei outra vez, pode acabar as restrições. Reparem que aqui há umas semanas, eu acho até que foi no nosso último programa, antes desse último programa, não é? Era o dia da libertação, não é? Portanto, as pessoas já podiam andar à vontade, sem máscara e tal. Passado 15 dias, portanto, para não ser assim uma coisa de repente, né? Deu para libertar o Dr. Vara, e portanto acho que está na hora de resolvermos isso. Mas diria que já não há razão, já não há desculpa para continuarmos de máscara, não é? Entretanto, o doutor Rendeiro também deve estar num sítio arejado, não é? Portanto, também não me parece que venha mal ao mundo, não é? E, portanto, andará pelo mundo, não é? Certamente. Portanto, poderemos resolver esse problema. E no orçamento, não é? Portanto, o orçamento que dá origem a esta dramatização. Quer dizer, não fosse o Bloco de Esquerda ou o PCP aqui em algum assomo enfim, de um ato de loucura, chumbar o orçamento, eis que o PAN, portanto, a coisa já estará resolvida, não é? Portanto, agora com os pais, não é? Se o meu filho tem 15 anos e 1,90 m, mas não pode ir comigo à tourada, não é? Portanto, eu acho que a partir daí. Portanto, não é propriamente coisa que nós vamos todos os domingos, não é? Como se vai à bola, mas diria que o mundo está melhor, não é? Portanto, e não vejo razão nenhuma para que o PAN, por exemplo, chumbe o orçamento quando já os miúdos com menos de 16 anos não podem ir à tourada, não é? Portanto, deve haver crianças a contar os dias até aos 16 anos, uns para mudar de sexo, outros para ir à tourada. Pronto, são expectativas, não é? Portanto, nos 16 anos consegue-se fazer várias coisas, não é? Antigamente, já sou antigo, era aos 18 anos, não é? Que se podia ver os filmes todos, não é? Não havia internet, não é? E então, a partir dos 18 anos, munidos do bilhete de identidade, já podíamos ir aos filmes todos. desde que conseguíssemos chegar depois da meia-noite a casa, não é? Portanto, já se podia ir aos filmes todos. Agora, olha, já se pode ir à tourada aos 16 e já se pode mudar de sexo também. Pode-se tirar a carta, pode-se fazer essas coisas todas, aos 18, não é? Portanto, pode-se votar aos 18, mas pronto, à tourada já se pode ir aos 16, vejam bem, o mundo está perdido, não é? E no outro dia até soube uma... Também tem a ver com o orçamento, não é? Porque tudo isto é o orçamento. Não sei se temos ouvido falar do orçamento. O único tema que tem sido trazido pelo governo, não é, no orçamento, é, são os escalões do IRS. É? Ao que parece, uma exigência do PC, uma exigência, enfim, do PCP. E, portanto, Portugal é o país da Europa que tem mais escalões, parece, do IRS, ou ficará, passará agora a ser. E portanto, como vemos, não é esse o critério para pagar menos impostos, porque nós pagamos sempre mais impostos e, portanto, parece aqui que uma divisão foi como aquela de, acho que foi ano passado, há dois anos, portanto, né? Deixaram de nos reter tanto, não é? Portanto, o Estado deixou de ficar com tanto dinheiro nosso do lado dele e passou-nos a pagar mais cedo do que era nosso. Digamos que em vez de emprestarmos ao Estado 100 euros por mês, este mês só me emprestam 50. Eu, pronto, porra, agora ganho mais 50. E, portanto, agora temos esta coisa dos escalões. Porque depois, não é? Ouvi uma coisa, enfim, fiz anos recentemente, e, portanto, estou já aqui à beirinha dos 50, e tenho que começar a poupar algum, porque, segundo ouvi, aos 50 anos temos que pagar uma taxa para renovar a carta de condução. Portanto, ao que parece, 27 euros ou coisa que o vale. Não é, não temos que fazer nenhum exame de visão, nem de sanidade, nem nenhum atestado de robustez física. Acho que basta pagar, não é? Deve ser, segundo ouvi. Portanto, parte-se do princípio. É um bocado aquela ideia do, se tem carro é porque é rico e, portanto, pode comprar a gasolina, o gasóleo mais caro da Europa e tal. Portanto, também não são 27 euros que lhe vão fazer falta e pode, se quer continuar a ter carta, pode pagar os tais 27 euros ou o que é. E, portanto, aqui no orçamento, ouvi na discussão do orçamento, fala-se muito do verde, eu até sou do Sporting e gosto muito do verde, portanto fala-se da energia verde, tem que ser mais verde, não sei quê, e depois ouvimos, não é? Quer dizer, que neste momento os combustíveis em Portugal, gasolina, em média mais 30 cêntimos do que em Espanha, portanto, e o barril do petróleo vem exatamente do mesmo sítio, portanto, mais 30 cêntimos do que em Espanha. Portanto, das duas, uma, os revendedores lá em Espanha devem ser beneméritos, não é? A Galp, por exemplo, não é? Eu quando estou no Algarve, vou pôr gasóleo a Ayamonte e a bomba, a primeira que me aparece é da Galp, não é? Portanto, sim, são as duas, não sei, mas de um lado, pelo menos, é da Galp. E então, abastece, não é, com menos 30 cêntimos por litro a gasolina, menos 20 e não sei quantos, 24, lá o que é, o gasóleo, e as botijas de gás a metade do preço. Isto não é disco, porque já o fiz, não é? Portanto, já prescreveu, portanto, já não posso ser preso por causa disso, até porque foi um crime cometido no estrangeiro, portanto, não sei quem é que tem jurisdição sobre isso. Mas o que é um facto é que nós, não é? Nós portugueses, por opção estreita do nosso governo, pagamos muitíssimo mais, não é? Portanto, não estamos a falar daquela coisa do andar de bomba em bomba para poupar 3 cêntimos ou 2, ou ir à bomba do hipermercado porque depois nos dão uns cupões para comprarmos umas latas de conserva, não sei o quê. Não, estamos a falar de 20, 30 cêntimos, em muitos casos, meia dúzia de quilómetros, ou, enfim, havia um raio, isso estava calculado, acho que eram 70 quilómetros, portanto, compensava, neste momento deve compensar ainda mais, não é? Portanto, se calhar estamos a falar ali de 100 quilómetros, enfim, é meter gasóleo a Braga, por exemplo, não é? Acho que coisa assim do género, não é? Ir a Braga meter gasóleo, ou a Leiria, ou coisa que o valha. Portanto, é nisto que nós vivemos, e depois ouvir o ministro do Ambiente. De facto, este governo, eu acho que houve, coitado, também já cá não está, o doutor Sousa Franco, não é? Que era dito uma vez, falar alto no restaurante, que é aquele, não é? O governo da altura socialista era o pior desde Dona Maria, não sei o quê. Ora, este aqui, quer dizer, é sempre possível continuar a escavar, não é? Portanto, é como aos poços de petróleo, não é? Quanto mais fundo se escava, pá, há mais petróleo, mas também é mais caro, não é? Portanto, a extração não compensa. E o nosso governo é igual, quer dizer, consegue sempre escavar mais um pouco. Até o ministro Cabrita já consegue ser elogiado pelo Presidente da República, portanto, acho que a piada faz-se sozinha, portanto, também não é preciso, não tenho eu as capacidades do Presidente da República. Agora, ouvir o ministro do Ambiente a dizer mais uma vez, não é uma vez, diz várias vezes, não é? Uma coisa é, nós somos professores, a pessoa foi sem querer, não, é sempre sem querer e tal, o que mais faltava era que fosse a querer e tal. Agora, o ministro do Ambiente dilo a querer, portanto, convicto, a querer e a querer, não é? Portanto, nós estamos a falar de ministros, estamos a falar de um governo que faz Lisboa, Algarve, numa hora e pouco, e não sei quê, e depois faixa média, e dá 185 km por hora de média, o primeiro-ministro, sem agenda, enfim, já não falo da questão dos acidentes, que isso é tão trágico que acho que nem deve ser aqui chamado, mas estamos a falar de gente que anda na autoestrada, é 200 km hora, quer dizer, 200 km hora, 180 km hora, com as luzes ligadas, a acender e a apagar, e não sei o quê. Com carros de alta cilindrada, não é? E depois aparecem nas cerimónias, nas cidades de Nissan Leaf, ou não sei o quê, ou de Renault Zoe e tal. Enfim, quer dizer, para gozar com as pessoas, que é disso que se trata, não é? Portanto, porque foi dito pelo ministro que isto era uma opção. Portanto, que o elevado preço dos combustíveis era uma opção que não esperassem do governo nenhuma condescendência ou nenhuma medida que incentivasse o consumo de combustíveis fósseis. Portanto, nós, que somos os parolos, não é assim, quem vive na corte, certo, porque quem vive na corte, não é, tem os transportes pagos pelo rei, não é? E depois o rei cobra os impostos à plebe, não é? Portanto, não, toda a gente sabe que as classes sociais privilegiadas não pagavam impostos, não é? Portanto, recebiam impostos. Quem pagava impostos era o povo e a burguesia, não é? Na célebre Revolução Francesa, não é? O terceiro Estado, não é? E, portanto, nos sítios, no primeiro Estado, em Lisboa, no Porto, nas grandes cidades, onde há metro, onde há pontes, a cada 2 ou 3 quilómetros há uma ponte, onde há barcos, onde há tudo e mais alguma coisa, pois, quer dizer, andará de carro quem quer, não é? E quem antigamente até era fino não ter carro, não é? Portanto, não saber conduzir e tal. Havia sempre alguém que nos levava. E, portanto, estes ministros dizem isto com orgulho. Portanto, o que mais faltava era nós, tirem o cavalinho da chuva, que nós não vamos baixar os impostos. Portanto, as pessoas têm que ter consciência, e isto é de facto uma coisa, pá, revoltante, não é? Porque podia-se dizer assim, ok, é a Troika, é não sei o quê, é a guerra no Golfo, podia ser uma coisa qualquer. Que nós, antigamente havia os choques petrolíferos, não é? Pronto, podíamos estar a falar de uma coisa dessas. Mas nós estamos a falar de 60% de imposto. Ponto final. E, portanto, é disto que se trata. E há pouco tempo, já com este governo, o imposto foi aumentado porque o barril estava baixo. E depois foi dito que quando o barril subisse, o imposto acompanhava inversamente, digamos assim. Ora, e isso hoje em dia é claramente dito que não. E, portanto, é isto que nós... O que interessa é a descarbonização, não é? Portanto, a descarbonização de quem trabalha... Quem vive na Gafanha da Nazaré e trabalha na Gafanha do Carmo, já para não sair do concelho, ou que vive em Aveiro e trabalha em Nariz, ou em Requeixo, ou não sei o quê. Estamos a falar dentro de concelho, já não falamos de áreas metropolitanas. Quer dizer, Coimbra, por exemplo, tem uma empresa do metro há 20 ou 30 anos, não é? Quer dizer, que não funciona, que não existe. E esta gente, não é? Que não tem outro, quer dizer, não há opção nenhuma, não é? Quer dizer, gaba-se disto. Portanto, isto não é assim. Meus amigos, nós somos obrigados a fazer isto. Não, gabam-se disto. E ouvimos ainda agora, eu concluo já, ouvimos ainda agora a Comissão Europeia, não é? A Comissária Europeia das Energias, não é? O que é que é? A dizer que sim senhor, o verde, para a esquerda e para a direita, mas que os governos têm todos os mecanismos ao seu dispor para baixar os preços. Se não o fazem é porque não querem. Então agora vai haver uma bazuca, parece, para baixar o preço da eletricidade e não sei o quê e tal. Mas depois as pessoas que comparem o preço dos carros elétricos, que deem opções a pessoas, sei lá, como eu, que vivo na Gafanha e que trabalho em Águeda, e nem sequer no centro de Águeda, as pessoas que estudam fora, que trabalham em Oliveira das Imeis, que trabalham em albergaria, como é que vão trabalhar? Não é? Portanto, estamos a falar de um custo fixo de quem trabalha, não é? E que não é dedutível em lado rigorosamente nenhum. E, portanto, é disto que esta gente vive num mundo completamente diferente, não é? Quer dizer, eu sei que eles estão habituados a ter amigos ricos, não é? Mas, neste caso, os amigos ricos, não é? Somos nós. Porque somos nós que pagamos. E, portanto, acho que, enfim, espero que acordemos da anestesia rapidamente.
Obrigado, António Pinho. Manuel Rosa Carneiro.
Está bem. Então, boa noite a todos, ou boa tarde. Estas questões que o Pinho tem estado a levantar, curiosamente, até nem derivam de nenhuma diferença ideológica entre a esquerda e a direita, são mais marcas de classe. O fidalgo não se preocupa com o que o camponês sofre, não é? Os romanos diziam de minimis non curat praetor. Das coisas mínimas, o pretor não se ocupa, não é? Isso é lá para a plebe. E, de facto, esta questão dos transportes é curiosa, porque as áreas metropolitanas têm serviços de transporte altamente subsidiados, com passes sociais, etc. E todas as pessoas que vivem fora de Portugal, portanto, aqueles que vivem na paisagem, que somos nós, não têm retorno nenhum pelo facto de viverem noutros lados. E, em sede de orçamento, há uma série de questões que, se quisesse a sério usar o orçamento como uma estrutura de governo do país, e isto aqui aplica-se à esquerda e à direita, porque as pessoas sofrem todas, até certo ponto, o mesmo problema, que é uma coisa é estar fora, outra é estar dentro. Quando se está dentro, o ponto de vista é outro. Isso é normal, conforme o sítio onde está, se vê as coisas de maneira diferente. E a verdade é que um orçamento deveria ser uma forma de assegurar o funcionamento do Estado, que é essa estrutura que permite a civilização, não é, numa sociedade, em grande parte, e que permite a alocação de recursos de forma equitativa e a compensação de desvantagens territoriais, etc. Não é? E nós vemos constantemente esta questão das famílias numerosas. Ora, se, por exemplo, a questão das famílias numerosas. Se há uma pessoa na família que tem um rendimento, tem que pagar o seu IRS, mas se são duas, deviam contar como dois titulares. E se são três, eram três titulares, ainda que os outros dois não tivessem rendimento. E dessa maneira não era preciso andar com subsídios Porque se de facto para aquela família o rendimento mensal é de 3 mil euros, mas são 3 pessoas, o rendimento por pessoa, a capitação é de 1000, não é? E se em vez de 3 forem 6, a capitação é de 500. E portanto era muito fácil, em vez de andar a inventar outro tipo de subsídios, os subsídios ficarem reservados, única e exclusivamente, aos casos de efetiva pobreza, não é de linear, é de pobreza mesmo, e dar às pessoas a possibilidade de usarem os seus rendimentos para suprirem as necessidades das suas famílias. E esse seria um mecanismo super simples e compreensível, tanto para a esquerda como para a direita. Não é adotado porque reduzia a cobrança de impostos. E nós, se fôssemos analisar todas as despesas que o Estado fez e faz em termos de eficácia, de eficiência, etc., e ia haver muita coisa que se tinha que deixar de lado. Mas depois, como há interesses muito poderosos, não é? Eu toda a vida desconfiei, por exemplo, quando as pessoas dizem, bom, não há condições para fazer um bom trabalho, mas se me pagarem mais 500, já há. Eu ficava logo com as orelhas em pé, não é? A tomar atenção. Quer dizer, as pessoas baralham tudo. Uma coisa é a remuneração do trabalho, outra coisa é as condições para o exercer. E não são as duas a mesma coisa. É verdade, em termos indiretos, a remuneração ajuda a motivar e a fazer a pessoa sentir-se considerada e sentir-se valorizada, e isso é muito importante. Mas isso não são as condições. As condições é em que circunstâncias se trabalham, as horas em que se trabalha e em que medida se é capaz de chegar ao resultado que é disposto a chegar. Isto é só assim um toque assim, ótimo. Mas a questão da ressaca. Achei piada, de facto, esta questão da ressaca das autárquicas. Porque quando nós vamos ver o que é um vereador, eu acho muita piada os nossos partidos políticos e as nossas estrelas locais e regionais e nacionais gostam muito de subverter o verdadeiro sentido das coisas, no sentido em que lhes convém, que é agora vai haver, uns vamos saber, outros vai ser a socapa, uma epidemia de renúncias aos lugares de variação, não é? Porque se uma pessoa nascer para ser estrela da companhia, não quer um lugar secundário, não é? Na peça, nem estar lá para trás. Então, vai haver uma série de renúncias pelas estrelas locais, provincianas ou citadinas, e, que se acham, enfim, maltratadas pelas decisões dos eleitores. E vamos ver que isto vai acontecer em todos os partidos, que é a pessoa concorreu a presidente. Presidente. Não é essa coisa sem classe de ser vereador. Ora, o vereador na nossa tradição, tradição de municipalismo, é alguém eleito pelos seus concidadãos para fazer o quê? Variar. Que é vigiar, cuidar da boa regulação das ferramentas de governação da municipalidade, do município, não é? Portanto, é alguém que é eleito para ver que tudo corra bem, ou a mandar ou a opor-se. E os dois lugares têm exatamente a mesma dignidade, ao contrário do que se quer fazer crer. Porque, na verdade, o que é um presidente de Câmara? E as pessoas insistem em não esclarecer os eleitores sobre isto e não fazer esta discussão. O presidente da Câmara é aquele vereador que, por acaso, pertence à lista mais votada. Primeiro tem que ser eleito vereador. Só é presidente de Câmara se a sua lista for a mais votada. Ou seja, a dignidade fundamental reside no facto de ser eleito enquanto vereador. É daí que vem a legitimidade. A função da presidência decorre de ter sido legitimado por ser eleito na lista maioritária. Portanto, quando as pessoas dizem eu concorri para ser presidente e esta praga acontece do Minho ao Algarve, eu concorri para ser presidente, mas para isto de ser vereador da oposição tenho classe a mais e não posso. Alguém devia lembrar a estas pessoas que as eleições são para a variação, são para a Câmara. Mas pronto, vamos achar isto interessante aí para esse país fora. Ok. Então, a questão da crise política. Temos outra vez, o Pinho levantou a questão também muito bem, hoje acho que não vamos discordar em grande coisa, que é o Presidente da República passa a vida, ele e outros, a tratar-nos como se fôssemos todos uns desconhecedores do mundo em que vivemos. Toda a gente sabe, se o orçamento não passa, se o projeto de governo não passa, um governo tem que cair. E se um governo cair, tem que haver eleições. Tem que haver qualquer coisa que aconteça que tenha suporte maioritário, apoio maioritário, não é suporte, apoio maioritário. Então já estou a ficar também com os anglicismos, não é agora na moda, o apoio maioritário na Assembleia. Mas isso decorre, a principal obrigação de conseguir construir acordo, exatamente quem governa, neste caso, é o Partido Socialista que está a governar, tem que chamar, deve ouvir todos os partidos, porque às vezes até pode haver um deputado de um grupo que a gente não gosta muito, mas que até esteja de acordo conosco, não é? Como já aconteceu em tempos passados, e tentar encontrar e explicar as suas opções de governação para encontrar apoio. Pronto, isso não é crise nenhuma, o Pinto tem toda a razão, haver umas eleições não é problema nenhum, aliás, está na essência do que é a democracia. E eu concordo plenamente. Está na essência do que é a democracia. Então, se não era para haver eleições, fazia-se só 10 em 10 anos, ou de 20 em 20, ou qualquer coisa assim, não era? Porque, portanto, esse é o problema.
E quem não quer ter essa amassada, que tenha maioria absoluta, não é?
Exato. Mas sabe, a maioria absoluta, na altura, é muito elogiada. Mas todos nós sabemos que as maiores asneiras de governação do nosso país sempre foram feitas em maioria absoluta. Porque a maioria absoluta é aquela, para já podemos sempre dizer, por exagero, que a maioria absoluta perfeita é aquela em que se tem 100% dos votos. E a maioria absoluta em que se tem 100% dos votos chama-se uma ditadura. Não é? Todos estamos lembrando-nos, não é? Se houver um partido único e tiver 100% dos deputados, a maioria é super absoluta, é a maioria perfeita, é aquela em que nem uma voz se levanta contra nós. Portanto, a maioria absoluta, eu desconfio sempre dessa ideia, precisamos de uma maioria absoluta. Não, nós precisamos é de bom senso, inteligência, capacidade de análise dos problemas, honestidade, transparência, não é? Mas nós, até certo ponto, temos todas estas qualidades. Acabámos de ouvir nas notícias alguém a dizer o que é que tinha acontecido numa reunião à porta fechada. Mais transparente que isto não pode haver. Quer dizer, temos o primeiro-ministro reunido à porta fechada com os deputados. E nós, 5 minutos depois, sabemos pelas notícias da Rádio Renascença. Conclusão. Somos o famoso país, não é? As portas e as janelas e as paredes é tudo vidro. E com microfone, não é? Portanto, já se sabe tudo. É um país transparente. Mas pronto, para dizer o que é que... Temos que encontrar as soluções. Porque as soluções que convêm não são aquelas que nos agradam, são aquelas que agradarem à maioria das pessoas. É a única forma. Mesmo quando não gostamos, o que é que nós devemos fazer? Tem que ser assim, não é? Agora, o Vara. Achei piada esta. Coitado. E vocês já repararam como... quando ouvi isto, lembrei-me de um filme. O Pinho e o Fernando já devem ser novos demais para se lembrar disso. Havia um cómico americano chamado Danny Kaye. E o Danny Kaye tem um indivíduo assim muito engraçado, cómico. Vocês depois vão procurar. E fez um filme que se chamava O Inspetor Geral, qualquer coisa assim, em que ele fazia o papel de um inspetor napoleónico que ia a uma certa cidade ver se a administração estava toda a funcionar. E da altura há uma cena em que, imaginemos, o presidente da Câmara zanga-se com o chefe da polícia, dá um estalo no chefe da polícia, que por sua vez dá um pontapé no polícia, que por sua vez dá um estalo no camponês, e o camponês olha à sua volta e não há ninguém a quem dê um estalo, porque já estava na base da pirâmide e estava uma cabra, pumba, deu um pontapé na cabra. Agora não podia, não é? Este filme era logo proibido pelo PAN, mas é o pontapé na cabra. E eu lembro, eu era pequenino, portanto, este filme há até 60 ou 70 anos, ou coisa assim, sei lá. E então, na minha família, dizia-se muitas vezes assim, não se pode ser a cabra. Quem é a cabra está muito mal, é aquele que leva ao pontapé. E às vezes, na nossa justiça, também é assim. Há uma pirâmide de gente que nós sabemos que é duvidosa, e depois é um pia-galinhas cá embaixo. É que, coitado, tem que ir para a cadeia, tem que fazer, passar estes martírios todos, porque os outros até... chegam ao ponto de trocar as garantias que dão ao sistema de justiça, que é uma coisa... Eu, que sou totalmente ignorante destas coisas de formalismos legais, eu fico de boca aberta. Então, um tipo, sei lá, dá como garantia de qualquer coisa uns quadros que podem valer 10, 20, 30 milhões de euros. E depois diz assim, pronto, ok, olha, como a gente não sabe onde usar pôr, a sua mulher, filha, avó, tia, cunhada, guarda-os aí em casa. E o senhor também, já agora, continua a olhar para eles. Quer dizer, como se o olhar para um quadro não tivesse valor. E como se, sei lá, o Museu Nacional de Arte Antiga ou o Museu Gulbenkian não tenham cofres climatizados onde pudessem guardar aquilo. Eu também não quero que os quadros se estraguem. Mas quando qualquer coisa é uma garantia, ainda por cima de milhões, já haver o zelo de que essas garantias pudessem ser executadas. Digo eu, quer dizer, não percebo nada disto, quer dizer, se for um desgraçado qualquer que rouba uma galinha, pumba. Uma velhinha que rouba um caldo de Knorr no Lidl, ainda há tempos ouvimos uma notícia, que há dois ou três anos, uma velhinha roubou um caldo de Knorr, pumba, lá foi para a esquadra, teve que pagar uma multa, meter o senhor em tribunal e tal. O nosso país, enfim, é um... esta coisa que faz as pessoas ficarem assim.
A questão dos quadros, eu não sei... Não sei até que ponto, até que conheço algumas situações semelhantes, não semelhantes, que este senhor Rendeiro de facto é um artista, não é?
É um artista,
exatamente. Se calhar até foi ele que copiou o quadro, talvez. Mas, ok, estes arrestos às vezes são feitos, enfim, de formas um bocadinho preventivas. Assim, isto passa-se com bens, um quadro, ok, até pode não ser um bem essencial, digamos assim, mas às vezes com sei lá, com carros, com coisas desse género, não é? Que ficam ali anos e anos a apodrecer, muitas
vezes, claro.
E depois o Estado não tem razão e as pessoas ficam mais anos e anos até terem, aliás, até se vê isso, que é uma coisa, enfim, extraordinária, não é? Quer dizer, quando nós vemos ministros, que aí não têm culpa nenhuma, obviamente, a andarem em carros que são traficantes e isto e aquilo, e depois têm que entregar os carros, porque, na verdade...
Mas tem, opinião. Não tem razão. Agora vou discordar. Têm que andar de Toyota Prius. Exatamente. Toyota Prius, ou outro veículo elétrico. Exatamente. Mas não podem ir para Teslas e Mercedes EQS e outras coisas assim. Porque o que se despende a produzir um carro de 100 mil euros nunca carboniza tanto como um carrinho em segunda mão de 1000 centímetros cúbicos. Vamos lá ter calma. Porque às vezes estas coisas são todas
expostas. Andam muito devagar. Esses carros
pois não dão
isso não faz o Algarve uma hora e não sei o quê e tal.
Dentro da cidade, eu acho que todos os funcionários públicos e funcionários dos governos e ministros, dentro da grande Lisboa, deviam ser obrigados a dar transporte público. Porque eu lembro-me perfeitamente, e aí vi com os meus próprios olhos, que aquele homem que a Maggie Thatcher odiava, que era o Ken Livingstone, que depois foi o primeiro Lord Mayor eleito de Londres, todos os dias ia para o seu trabalho de metro. Sentado, sossegadamente, a ler o jornal.
O Boris Johnson e a bicicleta, não é?
E até paraquedas e outras coisas. Mas é criativo.
O Boris Johnson andava sempre de bicicleta. Isso é...
Claro, porque andar de carro em Londres é andar a nova hora. Pois. Quer dizer, portanto, devia haver uma... porque ao mesmo tempo, querer para os outros a tal descarbonização, de tal maneira que as pessoas nem se podem mexer, é um acumular de situações em que há uma perversão da lógica. Quando nós dizemos assim, em Portugal os impostos são, sei lá, o sexto maior da Europa, o oitavo maior, mas há gasolinas mais caras. Tem que ser sempre, não é só quando nos convém. Eu estive a ouvir muito boa a entrevista do Ministro da Economia, que é uma pessoa que eu, por acaso, gosto de ouvir. Grosso modo, eu gosto de ouvir, é uma pessoa que fala com ponderação, com tranquilidade e tal, e que não ofende quem lhe faz as perguntas. Esta questão, da altura, evocou na última entrevista a questão das unidades de paridade de poder de compra. Isso tem que se invocar em tudo. Porque quando nós queremos saber que impacto é que o preço de um combustível tem numa pessoa, temos de ter em consideração o que é o salário médio. Que é assim, pronto, a nossa gasolina ainda assim é 5 cêntimos mais barata que a francesa. E o salário? Não é? Porque no fim, a pessoa que trabalha e que se desloca, o que tem para se governar é o seu salário. Não lhe caem do céu subsídios, nem ajudas de custo, nem outras coisas que tais. Portanto, é preciso ter em consideração com que dados é que o português comum lida. Eu ainda me lembro, e vocês de facto aí têm desvantagens, são mais novos, eu lembro daquela crise terrível logo a seguir a 74, 75, por aí, da crise do petróleo, em que uma pessoa com um ordenado médio gastava metade só em gasolina. Metade do ordenado era em gasolina. A não ser que a pessoa morasse do outro lado do sítio onde trabalhava. Se a pessoa tivesse que fazer, eu lembro perfeitamente, não é segredo nenhum, andava 60 km por dia. Naqueles primeiros 3 anos dessa crise, era impossível andar de carro. Tinha que se andar numa motoreta, pedalar não, porque eu nunca fui grande ciclista. Mas, portanto, tinha que ser de motoreta, senão a pessoa não conseguia fazer 60 km por dia. Ninguém tinha dinheiro para isso. Se calhar só os ministros tinham, porque era a borla, não é? Era encher, o depósito era encher à custa do Estado. Quer dizer, uma crise muito grande pode acontecer, agora não pode acontecer deliberadamente, porque a mobilidade das pessoas é um fator de riqueza para as pessoas. Aquilo que permitiu aos seres humanos no século XX atingirem níveis de riqueza e de bem-estar pessoal e familiar incomparáveis comparado com o século XIX e XVIII, foi exatamente a mobilidade, a explosão da mobilidade. E a pessoa que é carpinteira aqui também pode ser carpinteiro, sim, em Albergaria à Velha e estar a fazer mais não sei o que em Alvar e depois voltar a casa e tal. Essa mobilidade produz riqueza. Se nós dissermos à pessoa, você não pode, tem dinheiro para isso, o indivíduo vai ter que cobrar muito mais, pois as pessoas também não lhe querem comprar os serviços, porque ele tem que pôr a gasolina nos serviços, e o gasóleo é a mesma coisa. Eu acho uma piada com a luta contra o gasóleo. O gasóleo, que é um motor de que eu sou fã há muitos anos, desde que comecei a ter carros a gasóleo, achei que tinha uma coisa fantástica. A primeira era fazer de nós condutores mais tranquilos, mais tranquilos, e a segunda foi ver a progressão absolutamente fantástica de economia que os motores a gasóleo conseguiu atingir. E depois o potencial que tem de enorme potência para máquinas industriais, etc. Depois vimos uma reportagem na televisão, que eram lá os homens do granito e das pedreiras, com máquinas que gastam milhares de litros por dia, não é? Não há motores a gasolina nem elétricos que possam fazer aquilo. No dia em que se descarbonizar tudo, em Portugal não se corta mais um bloco de granito, não se transporta mais um reboque com 40 toneladas de equipamento, porque mais nada disso acontece. Porque não há capacidade para isso. E quando há, é só para as empresas mostrarem as tecnológicas, dizerem, aqui está um caminhão que anda sozinho, transporta não sei o quê. Só que os custos são incomportáveis. E nesta questão da luta pela tal descarbonização e economia verde e tal, às vezes os pequeninos acreditam no conto do vigário que os grandes lhes contam, que é esta a essência do conto do vigário. É que cada mês, por exemplo, que a China ou os Estados Unidos atrasam a aplicação de certas medidas nos seus países, ganham vantagens concorrenciais em relação aos outros. E é por isso que as pessoas dizem, os Estados Unidos não aplicam estas normas. Os chineses poluem aos montes. Porquê é que os polacos estão todos aborrecidos com a Europa? A eletricidade polaca é produzida com carvão. E como é que eles vão de um dia para o outro deitar aquilo tudo fora? O país que mais carvão tem na Europa, aliás, cujo carvão serviu para permitir à senhora Thatcher derrotar os sindicatos mineiros nos anos 80. O carvão veio da Polónia, que aí já havia trocas comerciais com o leste, sempre houve, havendo dinheiro, tudo se compra em todo lado. Claro. Como é que o país pode agora, de repente, tornar-se um país verde, assim, de um momento para o outro? Não é fácil. Não é fácil, quando ainda por cima o jogo está feito de uma maneira que nada se pode fazer. Nós, em Portugal, que não temos recursos hídricos infinitos, que temos vento quando sopra, vamos ter eletricidade quando? Não podemos ter energia atómica.
E é cara, nós já estamos a pagá-la, não é? Quer dizer, nós já estamos a pagar a eletricidade.
Exato.
Esse é que é o problema.
Depois, exato, temos que pagar porque ela vem da, sai mais cara a eólica que a outra, porque se teve que pagar as pás. Depois, as pás das eólicas duram menos tempo que os nossos motores a gasóleo, porque as pás sofrem desgastes enormes, enfim, há ali uma, todas as pás.
Não
é fácil.
É um novo riquismo para o Lula, não é? Porque Portugal já é o, quer sempre ser o pioneiro de tudo e mais alguma coisa, não é? Porque isso dá, olha, dá para o ministro Manuel Pinho ir para Nova Iorque ser professor universitário num curso pago pela EDP ou pela Telecom ou não sei por quem. E, portanto, dá para essas coisas todas, não é? Quer dizer, agora, depois o problema é que quem é muito curioso, e aí eu acho que aí já há uma questão, acho que há aí uma dificuldade ideológica qualquer, porque são as pessoas mais pobres, não é? Obviamente quem tem dinheiro, ok, não compra o Porsche a gasóleo, ou a gasolina também a Porsche a gasóleo, não é? Não compra o Porsche a gasóleo, compra o Porsche elétrico. Ou comprou o Série 7 elétrico, ou não sei o quê.
Não, e depois até estaciona no centro de Lisboa de Borla. Porque como é elétrico, não paga. Paga imposto de circulação.
Mas isso, é assim, eu honestamente, é assim, isso não me choca. Não me choca neste sentido. Das duas, uma. Ou o objetivo é a descarbonização, não é? Porque, assim, se tanto porque eu tenho um Ferrari, não é? Tenho um Porsche, não sei o quê e tal, com 5 mil de cilindrada e tal. Ora, eu posso comprar esse Porsche ou posso comprar o Porsche equivalente a elétrico. Então, se o objetivo é que haja menos carros a poluir, ok, então eu tanto posso comprar um como posso comprar o outro, tenho um incentivo a comprar o elétrico, digamos assim. Acho que é esse patamar a questão já não se coloca. Agora, quem tem que optar entre comprar um carro de 30 mil euros, por exemplo, que em segunda mão é um carro que, pronto, é um carro de gama média alta, sei lá, um BMW Série 5, um Volvo V90, não sei o quê, por aí fora, ou então tem que comprar um Fiat 500 elétrico. Ou tenho que comprar um Renault Clio elétrico, que é o Zoe e essas coisas, não é?
Portanto, veja lá, a melhor maneira de descarbonizar.
Nem garagem tem, como é que carrega o carro?
É? Exato, e a melhor maneira de descarbonizar era olhar para a gama toda de carros que há, por exemplo, na questão automóvel, gama toda de carros, e ver, vá onde X gramas por quilómetro até não sei o quê. E, por isso, simplesmente, isentar de IA, reduzir o IVA aos que estivessem na primeira faixa mais baixa de carbono e só aplicar imposto automóvel e IVA sobre os outros. O que é que isso ia fazer? Claro que as pessoas que tivessem menos recursos iam todas as experiências e quem fosse inteligente ia para eles expandar as maltinhas da cidade. E então aí não se carbonizava. Porque o problema destes argumentos todos é que é sempre a sapatada com a mão do gato, como se dizia antigamente, que é, nós falamos na carbonização, mas o que queremos não é isso. Queremos é impostos e dinheiro. E isso aí são os governos todos iguais. Eu aí não vou defender um mais que outro. É tudo a mesma coisa. É, vamos lá sacar a massa ao automobilista. Porque o automobilista tem uma repartição de finanças muito boa, que se chama BP, Galp, Intermarché, etc. Era bom para a gasolina. É tudo pago. Ali.
Esse é a facilidade, não é? É a facilidade e depois a nossa falta, nossa, enfim, a falta de cultura, digamos assim, cultura a este nível, não estou a falar, quer dizer, só olhamos para o recibo de vencimento, não é? Quer dizer, se recebemos no final do mês mais 20 ou 30 euros, que já era nosso, quer dizer, as pessoas usam aquela expressão extraordinária que é já recebi o IRS, não é? Portanto, já recebi uma coisa que é minha, e portanto, a margem, a maior parte das vezes, só acontece dentro disto. Há bocado o Rocha dizia uma situação, é verdade, obviamente, não é? Se as deduções, é verdade, pronto, se tem mais filhos, tem mais, tem mais, não é, nos coeficientes e tal, agora.
Mas é quase nada. A situação,
por exemplo, não é a mesma, não é? Portanto, não é por filho, por exemplo, não é? Quer dizer, quando isso, depois falam de medidas, eu ouvi na rádio, não é? Já se fala, depois entramos numa escalada de ver quem é que propõe mais dias de licença de maternidade e paternidade, etc. Porque se o CDS diz 8 meses, o PSD diz 9, se o diz 9, o Bloco de Esquerda diz 10, quer dizer, não tarda nada, estamos num ano, ou não sei o quê. Pá, espetacular, obviamente. Espetacular, mas... E depois o reverso da medalha, não é? Quer dizer, é tudo espetacular. Quando o que devia... Enfim, quer dizer... E o que devia haver eram medidas graduais ao longo da vida. São coisas diferentes, são fases diferentes da vida, não é? Quer dizer, e esta situação, nós até nas recentes eleições autárquicas, não é? Enfim, nós tivemos propostas de creches gratuitas, dentistas gratuitos, não sei o quê. Quer dizer,
mas, Jopim, em breve não vai ser preciso, porque a escolaridade obrigatória, daqui a 30 anos, vai ser aos 6 meses de idade. Portanto, pumba, está o assunto resolvido.
Pode-se primeiro ir à tourada do que sair da escola. Portanto,
exato. Pode... Não, mas essa...
E estamos na reta final do programa. Chamamos a atenção para a hora. 3 minutos para a hora certa.
Fernando, quer que apresente a minha música?
Sim, vamos
ou
a isso.
Eu opino primeiro. A minha música tem a ver com o orçamento. Estou a brincar. Estou a falar a sério. Em 1976, os ABBA, que agora voltaram a aparecer de alguma forma, lançaram uma música que se chama Money, Money, em que na letra se diz: o mundo pertence a quem é rico. Isto é uma tradução livre, não é? O mundo é dos ricos.
Os ABBA também devem estar com problemas orçamentais.
Pois, coitados, a vida é dura e os impostos são altos na Suécia. Mas é curioso. É curioso que é um grupo que nós todos, aqueles que os ouvimos, não é? Guardamos uma memória da musicalidade, da harmonia muito interessante, da animada. Era uma boa música. Então, o meu, em honra do orçamento e com votos de boa sorte para toda a gente que nos ouve, é Money Money do ABBA.
Muito bem, voltamos daqui a 3 minutos.
Money, money.
Muito bem, a escolha do Manuel Rocha Carneiro, agora é a vez de António Pinho para encerrar o programa.
Ora, muito bem. Eu escolhi bem, um dos temas agora destes nossos últimos dias e que vai ter ainda, obviamente, muito por... agora está no início, mas será rápido também, tem a ver com os congressos, não é? Há o congresso do CDS, há de haver o congresso do PSD, e nesse sentido, eu diria, ainda tive aqui uma tentação de outro tema, mas encontrei aqui um tema que eu gosto imenso, da Amy Winehouse, é uma das minhas referências e uma das divas do nosso tempo. Enfim, para mim, é um bocado uma viagem no tempo, não é? Não vivi no tempo da Jenny Joplin, do Jim Morrison e tal. E, portanto, a Amy Winehouse é uma estrela de rock à moda antiga, não é? Ou era? Portanto, por isso é que já quero mostrar, não é? Que era muito à moda antiga. Portanto, era pouco politicamente correta, não é? Portanto, não vir às touradas e essas coisas, e portanto teve uma vida muito curta. Mas tem aqui uma versão com o Paul Weller, de um clássico do jazz, que se chama Don't Go to Strangers. E eu acho que é um excelente conselho, que, nomeadamente falando aqui um bocadinho do CDS, não é? Portanto, agora temos um congresso, e era uma música dedicada aos eleitores do CDS, aos militantes, que não vão com estranhos, não é? Porque nós sabemos que há sempre riscos de ir com estranhos, e vai daí, é um conselho que eu acho que é o mesmo conselho que damos aos nossos filhos, para não entrarem do carro ninguém desconhecido, para não irem com estranhos, ou para não aceitarem nada de estranhos, aquelas coisas. E eu acho que é um excelente conselho que temos para dar aos militantes, aos CDS, aos seus eleitores, é que não vão com estranhos, não é? Portanto, e aqui deixava a Amy Winehouse, o Paul Weller e o Jules Holland, portanto, é num programa do Jules Holland, da BBC, creio eu, que é uma atuação ao vivo num programa da BBC, em que o Jules Holland, o apresentador, também toca piano, que é também um músico, e aqui fica esta versão do Don't Go to Strangers, que é um conselho que deixo, acho que é um conselho avisado, nos tempos que correm.
Muito bem. Obrigado, Manuel Rocha Carneiro e António Pinho, pela vossa presença no programa Falar Claro, via Skype. Fechamos assim o programa de hoje, agradecendo a atenção que nos dispensaram. Voltamos à antena da Terra Nova dentro de 15 dias. Então, até lá. Stars above, but when you need someone to love, don't go to strangers, my darling, come to me. Play with fire, get your fingers burned, but when you got, when you got nowhere to turn, oh, don't go to the stranger, my darling, come to me. When you hear that call to follow your heart, you follow your heart, I know. I've been through it all, for I'm an old hand, and I understand. So make your mark,
for your friends to see. But when you need a mother company, don't go to strangers, my darling, come to me.
We are need.